Em poucas horas, o país dividiu-se em dois grupos irreconciliáveis e a divisão começou a estender-se a todas as famílias. Pois é, minha gente, é no Chile, é em 1900 e Guaraná com rolha, mas poderia ser o quê? Poderia ser Brasil, não poderia ser? Poderia ser Brasil ano passado, este ano. Não, não vou meter este ano no meio. Vamos pensar positivamente. Olá, eu sou a Bruna Soares do Papo de Biblioteca e este é o nosso primeiro episódio de 2020, de volta pós um recesso merecido para colocar ali as ideias em dia, fazer a listinha dos livros que eu quero ler em 2020, aqueles livros que eu quero adquirir, por que não? Mas estou de volta e trazendo este livrão, que é A Casa dos Espíritos, que eu li em 2019, mas que eu trago hoje para abrir este ano de 2020. Vem comigo? Então, o livro de hoje, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, é o meu primeiro livro dessa autora, que assim, que é autora, que é escritora, desculpa, e que é jornalista, minha colega de profissão, e que eu não tinha pegado nenhum livro, e depois desse, eu tenho certeza que eu pegarei mais para ler, porque eu fiquei apaixonadíssima pela escrita dela. E ela é chilena, mesmo ela tendo nascido no Peru, seus pais são chilenos e logo quando ela nasceu eles se voltaram a morar no Chile. A autora ela ainda é viva e ela continua escrevendo para o nosso bem. Ela era sobrinha do Salvador Allende, ex-presidente do Chile, morto na época do golpe militar e do início da ditadura Pinochet, que é o que nós acompanharemos um pouco nesse livro. E após o golpe, ela e a sua família, eles se mudam para a Venezuela. E é lá que ela começa sua carreira literária e começa a escrever esse livrão. A Casa dos Espíritos é de 1982 e foi baseada em suas memórias de infância e juventude passadas no velho casarão de sua família, em que viviam seus tios, avós, além de seus pais. A atmosfera dessa casa, ela não tem nada a ver com o que a encontraremos no livro. Então vocês podem ficar tranquilos. E ela foi criada em uma família de intelectuais e que lhe davam certa liberdade de pensamento e escrita. Mesmo seu avô, que era da velha guarda, ou como costumamos dizer aqui, da velha ala tradicionalista, ele se horrorizava com o fato de alguém de sua família tratar de temas pesados como aborto e drogas, mas ele dava permissão para ela escrever. E ele foi o responsável por contar histórias que ajudaram a compor a história que nós encontraremos nesse livro. Eu vou deixar o link da entrevista na descrição desse podcast, se vocês ficarem interessados em saber mais sobre esse fato da vida dela. Se você ficou se perguntando da onde eu conheço esse nome, sendo que nunca leu esse livro, é porque ele virou filme em 1993 e contou com a colaboração da escritora e com a participação de atores consagrados da época, até mesmo atualmente, como Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close, Antônio Bandeiras e Winona Ryder. Vamos à história do livro? O livro ele vai contar a história de duas famílias, que é a família Del Valle e a família Trueba. A família Del Valle, ela é composta por Severo e Nívia, que são pais de 15 filhos, que só sobraram 10, sendo Clara uma das personagens principais, a caçula. Rosa, ela é a mais bela das irmãs e da cidade, e ela também é a mais velha das mulheres. Ela é noiva do Esteban Trueba, que trabalha nas minas do norte e acredita que um dia fará fortuna trabalhando nessas minas, achando um filão de ouro e que depois de fazer essa fortuna ele se casaria de imediato com Rosa. A Rosa, ela é descrita como um ser de beleza mitológica, de cabelos verdes, longos e encaracolados, e que ela se parece com uma sereia. Marcos, também da família, ele é o tio mais legal. Ele é o excêntrico e o livre. Ele é o irmão da Nívia. Depois de uma decepção amorosa com sua prima, que escolheu casar com um diplomata ao invés dele, e apesar de todas as suas tentativas de cortejo, ele resolve viajar pelo mundo para curar o seu coração partido. Uma alma livre, não é mesmo? Ok, vai. Pegando a Grande Família, aquele seriado que passou por anos e anos na TV Globo, eu acho que hoje ainda passa no Canal Vivo, alguma coisa assim, como referência, o tio Marcos, ele seria o nosso grande Agostinho Carrara, porque o Marcos também é trambiqueiro, tem boa lábia, ele é envolvente, ele tem esse espírito livre. E para vocês terem uma ideia, ele se meteu em uma de adivinhar o futuro das pessoas da vizinhança, usando da clara evidência da sua sobrinha Clara como mote. Então ele se aproveitou desse dom dela para conseguir uma graninha ali extra. E com o bom trambiqueiro que ele é, ele fez tudo como manda a cartilha: bola de cristal, assistente, vestimentas com túnicas e turbantes na cabeça, emagreceu, deixou a barba crescer. Uma figura, sério, é um personagem interessantíssimo. E como o nosso Agostinho, ele não é uma má pessoa em totalidade. E por isso, ele resolve largar essa vida de adivinho, porque percebe que isso pode modificar realmente o destino das pessoas. E que isso também mexe com a sua sobrinha Clara, que ainda é apenas uma criança. Também, logo na primeira parte do livro, nós vamos ter o relato do Barrabás, que é o cãozinho que vem a se tornar da família por intermédio desse tio Marcos. Sério, se você é louco por animais como eu e cresceu com um cachorrinho, o relato ele vai mexer muito com o seu coração, sabe? Trazer boas lembranças, aquele aconcheguinho. Bom, voltando ao enredo principal, Rosa acaba falecendo ainda nova, antes mesmo de se casar com o Esteban. Não contarei o motivo. Assim vocês leem e saberão qual é o motivo da morte da Rosa. E o Esteban, ele acaba se tornando o marido da Clara. E no dia da morte da sua irmã, Rosa, Clara para de falar, porque ela acha que, devido aos seus poderes, ela é responsável, digamos assim, pela morte da irmã e pode ser responsável pelas coisas ruins que viriam a acontecer com a sua família. Então ela para de falar e ela só volta a falar 9 anos depois para anunciar que ela vai se casar com Esteban Trueba, o ex-noivo de sua irmã, desculpa. E o Esteban, assim, ele é um personagem que, como eu digo, assim, é um personagem difícil, ele é um personagem muito cabeça dura, é um personagem extremamente machista, é um personagem que você fica ali, aquele ranço. E você fica com ranço já no começo da história dele, e depois a coisa só vai descendo a ladeira. Então, quando você descobre que a Clara, ela vai se casar com ele, você fica assim, quê? Você terá muito contato com o Esteban, porque ele é o narrador também. Então, o texto é intercalado entre o narrador onipresente e o diário do Esteban. Então, o narrador, ele conta os pormenores da história e Esteban conta a sua visão do ocorrido. Então, assim, é muito interessante essa forma como ela intercalou. E é interessante também porque você vai vendo as reais intenções deste personagem que é tão controverso e tão polêmico. Uma das coisas que a gente vai conhecendo logo no início sobre o Esteban é que ele veio de uma família destruída pelo vício do álcool. Seu pai era alcoólatra e os deixou na miséria ainda quando Esteban era novo, e ele teve que crescer em uma vida de privações, assim como a sua irmã Ferula. Quando ele se torna adulto e vai até a mina de ouro no norte do Chile para fazer fortuna e volta para sua casa para se casar com Rosa, ele ainda é um homem muito rude e muito marcado por essa infância de privações. E aí, após a morte da Rosa, ele vai para as terras que a família ainda possuía no interior, que seu pai não conseguiu acabar com ela. E chegando lá, ele se dá conta do clima devastado e da miséria, que era muito maior ainda do que da cidade onde ele vivia. E ele tenta transformar essa realidade ali de uma forma, digamos, controversa. Por um momento, teve a tentação de carregar as duas malas na carroça e voltar pelo mesmo caminho que o tinha trazido, mas pôs logo de parte esse pensamento e achou que, se havia alguma coisa que pudesse acalmar a dor e a raiva de ter perdido Rosa, era partir as costas trabalhando naquela terra abandonada. Então, nós teremos uma narração bem extensa no capítulo 2 sobre a vida que o Esteban ele teve na época em que ele foi morar em Três Marias, que é essa propriedade rural que o seu pai não conseguiu vender na época que ele ainda era vivo e viciado. E só que ela é totalmente abandonada em uma região muito pobre, como eu falei anteriormente. E assim, eu nem preciso falar que é uma parte que vale a pena ler, apesar dela ser chocante e por muitas vezes repugnante. Então, mas ela serve para refletirmos melhor sobre a nossa condição humana e sobre as nossas omissões. Ali na metade do livro, eu tive que dar um tempo à leitura e procurar saber melhor sobre a autora, sobre a sua biografia, já que era a primeira vez que eu estava tendo contato com o livro dela e com ela. E assim, porque você vai lendo e você vai vendo a riqueza de detalhes da sua narrativa e você consegue fazer uma comparação, infelizmente, com o que se pode fazer entre a sua história com a nossa ou então com a história de alguém que a gente ouviu, que infelizmente acontece até hoje nos nossos países, é ótimo, eu ia falar, no nosso país, nos rincões do Brasil, e às vezes não tão distante assim. Então eu imaginei que ela teria que ter vivenciado aquilo, ou parte daquilo, para ela poder falar com tanta propriedade. E eu fiquei louca para saber sobre ela, sobre se ela vivenciou mesmo aquela história. E aí eu acabei descobrindo aquilo que eu falei para vocês no início, sobre ela e sobre essa história, de onde veio a base de tudo isso. Uma coisa também que eu gostaria de adicionar é que a Clara, ela é uma personagem que assim me chamou muito a atenção pela construção dela. Ela é totalmente fora da realidade, digamos assim. Ela é toda preocupada com o misticismo, com seus poderes de clarividência. Então ela vive meio que fora da realidade. E ela é super protegida por isso, pelos seus pais. Quando seus pais falecem e ela se casa e fica com Trueba, que é um homem rude, ela tem que aprender a viver, ela tem que amadurecer. E ela, quando ela fica grávida também, essa nova realidade. Então ela se transforma. E aí você acompanha toda essa transformação dela ao longo do livro e da sua narrativa. E é muito interessante isso. Eu adoro livros que você acompanha, que é chamado, né, romance de formação. Livros que você acompanha o amadurecimento dos personagens. Que você pega eles ali na infância, adolescência, na fase adulta, na fase idosa. Eu acho incrível. Porque eu consigo criar uma conexão maior com esses personagens, eu consigo entender, ou então fazer essa inferência das intenções reais de quando eles têm determinadas atitudes, sabe? Eu adoro. Clara mudou muito nesses meses. Teve de pôr-se ao lado de Pedro II Garcia na tarefa de salvar o que pudesse ser salvado. Pela primeira vez na sua vida, tomou a seu cargo, sem nenhuma ajuda, os assuntos materiais, porque já não contava com o marido, com Ferula ou com a ama. Despertou ao fim de uma longa infância em que tinha estado sempre protegida, rodeada de cuidados, de comodidades e sem obrigações. Eu vou ler mais um trecho que eu quero que vocês identifiquem aí do outro lado, de qual país além do Chile isso poderia ocorrer? Ou ocorre, quem sabe, não é mesmo até hoje? Se Estevão estava embrenhado no monólogo de sempre sobre os mal-nascidos que mordem a mão a quem lhes dá de comer, e tudo por causa desses politiqueiros do diabo, como esse novo candidato socialista, um fantoche que se atreve a cruzar o país de norte a sul no seu comboio de pacotilha, sublevando gente de paz com a sua fanfarronice bolchevista. Mais vale que não se aproxime daqui, porque se desce do comboio, nós fazemos em purê, já estamos preparados. Não há um só patrão em toda a região que não esteja de acordo. Não vamos permitir que venham pregar contra o trabalho honrado, o prêmio justo para os que se esforçam. A recompensa dos que vingam na vida. Não é possível que os madriões tenham o mesmo que nós, que trabalhamos de sol a sol e sabemos investir o nosso capital, correr os riscos, assumir as responsabilidades. Porque se vamos à semente, o conto de que a terra é de quem a trabalha. Vai dar-lhes a volta, porque aqui o único que sabe trabalhar sou eu. Sem mim, isto era uma ruína e continuaria a sê-lo. Nem o próprio Cristo disse que temos de dividir o fruto do nosso esforço com os mandriões. E esse ranhoso de merda, Pedro III, atreve-se a dizê-lo na minha propriedade. Se não lhe meti uma bala na cabeça, é porque estimo muito o pai e, de certa forma, devo a vida a seu avô. Mas já o avisei que, se o vejo dar voltas por aqui, faço em papas a tiros de espingarda. Uma coisa também que eu gostaria de ressaltar é que tem no texto a figura de um poeta com um P maiúsculo, mas nunca o seu nome de fato é pronunciado. Só que ele é o Pablo Neruda. Se você não conhece seu trabalho, eu indico começar pelo livro Cem Sonetos de Amor, de 1959. Dá para se ter uma bela ideia da sua grandiosidade como poeta. E vou ler mais um trecho que falará sobre o ato de escrever como uma forma de memória para aqueles que virão e até mesmo para aqueles que, por um motivo ou outro, desconhecem os horrores praticados embaixo de seus próprios narizes. Clara trouxe a ideia inovadora de escrever com um pensamento, sem lápis nem papel, para lhe manter o espírito ocupado, para se evadir do canil e viver. Sugeriu-lhe também que escrevesse o testemunho que um dia poderia servir para trazer à luz o terrível segredo que estava a viver, para que o mundo conhecesse o horror que se vivia paralelamente à existência agradável e ordenada daqueles que não queriam saber, dos que podiam ter a ilusão de uma vida normal, dos que podiam negar que flutuavam numa jangada, num mar de lamentos, ignorando, apesar de todas as evidências, que a poucos quarteirões do seu mundo feliz estavam os outros, os que sobrevivem ou morrem no lado escuro. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu teria mil coisas para falar desse livro. Foi um livro realmente que me pegou pela mão, assim, e me guiou durante a sua leitura, que eu gostava muito de parar para poder lê-lo e saber mais sobre a história dessa família, sobre as reviravoltas que aconteciam, os detalhes, parar, pesquisar no Google as coisas que me despertavam atenção, como eu comentei. E assim, eu não quero falar mais sobre os detalhes, as reviravoltas, porque eu acho interessante vocês lerem este livro sem grandes, não expectativas, mas sem grandes interpretações por trás, para que para cada um tenha um significado, porque vai falar de família, vai falar de conflitos familiares, vai falar de machismo, vai falar de lutas de classe, vai falar de um período da história que não só o Chile vivenciou, infelizmente, mas a Argentina, o Brasil, e cada um tem a sua opinião sobre esse momento, mas é legal a gente ouvir as pessoas que vivenciaram e saber um pouco da história por aqueles que vivenciaram. Saber um pouco dessa parte da história do Chile, por alguém que teve esse envolvimento direto e indireto, que é a autora. Então, eu só dei uma pinceladinha ali do que o livro trata, alguns personagens principais desse livro, um pouquinho da Clara, um pouquinho do Trueba, que são os personagens que desenvolvem toda a história. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima leitura, até a próxima discussão literária.